Sejam muito bem-vindos. Tem uma boa e uma má notícia, antes de vocês se sentarem, claro. A boa notícia é que ele venceu, ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, ele tem todo o domínio sobre tudo e sobre todos, ele é digno de tudo e de toda nossa adoração e todo nosso louvor. A má notícia é que vocês estão presos comigo na próxima meia hora, mas Deus vai ser gracioso com vocês e... Para quem nos visita, fica tranquilo que o nível é muito mais alto. A gente tem bons, excelentes pregadores aqui, mas hoje coube a nós trazer a palavra. E vamos ler o texto base de hoje. João, capítulo 3, versículo 16. Texto bastante conhecido. Pela manhã, o Anderson pregou no capítulo seguinte, na conversa com a mulher samaritana. Essa daqui é a conversa com Nicodemos. Então vamos... Para quem não conhece o texto, vai ter uma ajudar a minha memória aí. Diz assim a palavra: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos trazer até aqui, por nos sustentar, obrigado por nos doar a vida. Agradecemos, Senhor, também porque o Senhor nos deu o privilégio de compartilhar da tua palavra. E é um privilégio santo, é algo que fazemos com muito temor. Pedimos que o Senhor fale ao coração, aos nossos corações hoje, a começar pelo meu, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos aqui, Senhor. Que seja a tua palavra sendo falada, não a minha. Que seja o teu Espírito agindo e não o meu carisma, mas que seja o carisma do teu Espírito. E que ele fale aos nossos corações e nos ajude a perseverar nessa luta que é a vida aos teus pés. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, fica à vontade. O texto, conforme eu for lendo aqui, vamos ler alguns versículos, vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão vendo aí, mas é quase que de propósito. Eu estou usando a versão NVT, e aqui a gente está usando a Almeida, a revista atualizada. Bom, O desafio é bastante simples. Falar sobre projeto de salvação, sobre como que é que funciona esse negócio de salvação e talvez fazer algumas reflexões aí. E esse texto, ele é um texto muito interessante porque ele é usado como padrão para todas as palavras, ou quase todas as palavras, sobre salvação. A gente evangeliza com esse texto. É muito interessante, porque ele fala do amor de Deus. Então é porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ok, mas vamos entender aqui nesse texto o pacotinho básico daquele da salvação. Primeiro, que não está claramente aqui, mas fala sobre a criação do mundo. No próprio Evangelho de João, primeiro versículo lá vai falar: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo que foi feito através do verbo. Então, primeira coisa que todo mundo entende como padrão: o mundo foi criado. Afinal de contas, cá estamos. Tudo certo. Até aí, nenhum problema. Aí o texto começa a entrar falando de um probleminha. Que ele fala assim, olha, que não pereça, mas que tenha... Então ele apresenta uma dificuldade. Deus, ele amou o mundo e enviou o Filho porque tem algum problema ali. Esse problema, conforme nós vamos ler, como poderíamos ler lá em Gênesis, fala da queda. Teologicamente usa-se o termo queda, mas fala da grande bobagem que Adão fez com Eva ao fumar crack e sair para a balada e encher a cara e roubar um banco e fazer todas aquelas coisas que ele fez, não foi isso? Não? Não, porque imagina, para o que ele fez ter o impacto que tem até hoje, a gente vai falar desse impacto já já, deve ter sido uma coisa muito radical. eu fico pensando talvez que ele tenha, sei lá, começado a traficar e cometendo alguns assassinatos e talvez furtos. Não sei, eu estou imaginando aí, ou saiu com um monte de mulher que não devia, Eva ficou lá no canto, não sei. O problema é que o texto bíblico fala que ele só comeu do fruto que Deus falou para não comer. Foi só uma desobediência. Gente, uma desobediênciazinha, nada demais. Mas eu queria ter, eu vi uma analogia num livro que eu achei muito interessante, vou ver se eu consigo passar aqui para vocês. É um pouquinho fora da nossa realidade, nossa cultura no Brasil, mas imagina aqueles países no Oriente Médio, onde você tem uma série de restrições e as autoridades têm muito poder sobre o povo. Imagina que você está conversando com um amigo seu e dá-lhe um tapa na cara. O que que acontece com você? Provavelmente o amigo vai embora, vai brigar com você, vai sair e está tudo certo. Agora imagina que você está dando esse tapa na cara de um transeunte qualquer, uma pessoa que você não conhece na rua. Muito provavelmente você vai tomar outros tapas e talvez até alguns pontapés. Reação natural. Agora imagina que esse mesmo tapa você desferiu contra um policial. O policial estava lá, trabalhando, parado, observando a multidão. Você chegou e falou, seu policial, pois não, e pá, dá-lhe o tapa na cara. O que provavelmente aconteceria com você num país autoritarista, num regime um pouquinho mais rígido? Provavelmente seria só preso. Se fosse, não sei se vocês já viram na Índia, os policiais eles usam uns porretes, assim, uns cacetetes de madeira, se ia tomar paulada até cansar. E passar algumas noites na prisão, é claro. Bom, agora imagina que você faça isso você está num júri, né, no tribunal, e está lá o juiz falando, dando a sentença dele, e você fala, seu juiz, posso me aproximar? Oh, claro, sim. E você vai lá e plá, dá um tapa na cara do juiz. Você não vai ficar só algumas noites na prisão. Vai ficar um bom bocado mais. Agora imagina você dando esse tapa no presidente ou no líder supremo desse país. Imagina você dando um tapa no Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. O que você acha que aconteceria com você? Você acha que morria? Muito provavelmente, né? Você ganhava uma pena de morte, ninguém ia divulgar, mas você provavelmente morreria. Qual que é a diferença entre dar um tapa naquele seu amigo lá do começo da história e dar o tapa nesse último? O que mudou? É o mesmo tapa. Mas as pessoas que receberam o tapa são diferentes. Cada uma ocupa um cargo de autoridade diferente. Se um tapa num amigo é diferente de um tapa num presidente de um país ou num juiz, imagina uma pequena ação, uma simples desobediência contra aquele que é totalmente acima de tudo e de todos. O quão pesado é um simples pecado, uma simples desobediência para Deus. Porque se um simples tapa, uma simples ofensa te leva à morte porque você faz, porque é uma pessoa, é um ser humano, mas ele tem um cargo de autoridade. Agora imagina um simples tapa em Deus. Imagina você chegar, acordar um dia e falar, Deus, vem cá. Pode ser na forma de Jesus mesmo, não tem problema, que Jesus incorporou tal, né, carne e tal, tudo certo. E você vai lá e plá. Essa é a ação do simples desobedecer de Adão. Por isso que às vezes a gente tem um receio, ou vamos dizer assim, nós somos flexíveis demais, achando que certos pecados são bobagem. Afinal de contas, não fez nada de mal para ninguém. Não é nada de excepcional. Não é aquela coisa maravilhosamente terrível, né? Eu não saí para assaltar nenhum banco, não sequestrei ninguém, não matei ninguém. Mas a gente esquece que o mais simples e leve ato de desobediência contra o ser supremo, absoluto, totalmente santo, é uma agressão absoluta, agressiva, extrema. Qualquer ato, por mais simples que seja, é totalmente contrário à santidade dele. A reação não pode ser outra, a não ser nos condenar. Por isso que ele fala aqui, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes disso, ele fala sobre crer. Assim, crendo, nós não temos um problema de perecer. Perfeito. Isso dá, nos remete à fé. E a gente está habituado a sintetizar o evangelho basicamente com esses pontos. A gente fala, olha, Jesus veio, morreu pelos seus pecados, você precisa crer que ele veio, você precisa entender que você é um pecador e que ele está lavando os seus pecados, está removendo os seus pecados, então você aceita Jesus, talvez levantando sua mão numa final de pregação, talvez orando a oração do pecador, talvez vindo num apelo aqui na frente, e pronto, zerou o placar, e ó, não vai mais nem contar nada, está tudo certo, segue sua vida. É aí onde a gente para. É ali onde a gente chega no nosso, vamos dizer assim, dia a dia. Porém, João 17, 3, ele diz o seguinte: a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Ele estava falando de vida eterna. Mas a vida eterna, segundo o próprio João descrevendo, falando assim, olha, a vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. Então, não é só crer e acabou. A vida eterna, que ele falando que vai ganhar, é conhecer a Deus. Tem uma peça, talvez fundamental, que está faltando aí, que é uma palavrinha chamada arrependimento. É mais ou menos em cima disso que nós vamos trabalhar hoje. Para vocês terem uma ideia, um cara no inferno conhece mais sobre arrependimento do que a gente aqui. Ou talvez o que a gente tenha pregado nas igrejas, ou talvez de forma como nós evangelizamos. Quem cara no inferno? De quem você está falando? Lembra Rico e Lázaro? Aquele carinha que está lá no inferno, Lázaro foi, e inclusive o rico não tem nem nome nessa história, né? E dizem alguns estudiosos que não é parábola, é uma história. Enfim, lá no final do texto, ele vai falar assim, não, pai Abraão, então, olha, manda alguém lá, manda o Lázaro, sei lá, dá um jeito para que o pessoal de lá se arrependa. Até quem está lá no inferno entende que arrependimento é fundamental. Mas nós temos, aos poucos, esquecido do arrependimento. Mas a gente vai chegar lá, e apenas para a gente pontuar por aonde está a base disso que eu estou falando, vamos ver lá Hebreus 6, 1 e 2, diz assim, ó: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, deixa o básico, já foi, e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Ok, legal, estamos crescendo, amadurecendo, é natural de quem nasce de novo. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. E aí continua, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. O primeiro alicerce é o arrependimento. O segundo é a fé. Vamos abrir um parênteses, e aí vocês vão entender esse parênteses com um vídeo, vê se... Ju, dá para pôr o vídeo aí? Então, manda ver, dá um play aí. É rapidinho e divertido.
Bom, você não vai acreditar, mas eu sei fazer a dobradura do Opera House de Sydney.
Eu não acredito em você.
Não, eu faço mesmo. Peraí, que eu vou te mostrar. Deixa eu pegar esse guardanapo.
Eu tô muito ansiosa.
Me desculpe. Boa noite. Vocês já jantaram aqui antes?
Já. Na verdade, esse é o nosso restaurante favorito.
Bem-vindos de volta.
Não, querida. Eu tenho quase certeza de que a gente nunca veio aqui.
Que estranho.
Sério?
É, a gente nunca veio, não.
Ai, espera um pouco, só um segundo.
Não, tudo
Desculpa.
Bem, pode olhar.
Ah, sem problema. O que o senhor deseja?
Então, amigo, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou escolher esse salmão aqui, ó. Parece bem bom,
Bom
né?
pedido, é um dos meus favoritos.
Ah, então esse
é,
meu.
Vai gostar. E para a senhora?
Eu vou querer um filé mignon e o contra filé de Nova York e 220 gramas de lombo. Ao ponto para mão passada, por
Perfeito.
Favor.
É uma ótima escolha.
Obrigada.
Vou trazer tudo em um instante para vocês.
Meu amor, isso não é um pouco demais?
Eu não tô pedindo só pra uma, sabia?
Espera aí, você... Você tá me dizendo que... Que a gente tá esperando?
É, ele vai chegar aqui logo.
E é um menino? Ah, caramba!
É, claro!
Quer dizer, meu Deus,
que...
isso é meio...
Ah, ele tá ali agora.
Espera.
Oi! O quê?
Ah, bonjour! Desculpa, eu tô atrasado.
Eu pedi pra você.
Ai, obrigado, você me conhece tão bem.
Desculpa, vocês já se conhecem?
Claro, ele é o meu namorado do ensino médio.
O seu namorado do ensino médio? Meu amor, o que o seu namorado do ensino médio tá fazendo aqui?
Ai, por acaso eu cheguei numa hora ruim?
Olha...
Não!
Sim.
Eu não tô entendendo qual é o problema aqui, Justin.
É, eu não consigo ver problema aqui.
Espera aí, quem é você?
Querido, para, você tá me envergonhando agora.
Mas...
Eu só quero que a gente possa ter uma noite legal no nosso restaurante favorito.
Olha, pra começar, eu nunca vim nesse restaurante. Em segundo lugar, o que tá acontecendo?
Oi, querida, desculpa, tô atrasado, perdi alguma coisa?
Peraí, sério isso aí? Você tira a mão dela, tá bom, cara? E você... O que tá acontecendo?
Ei, tá tudo bem, senta aí, tudo bem. Tá tudo bem.
Obrigada.
Angela, isso... Isso é pegadinha, né? Você tá saindo com esses caras?
Justin, eu conheço esses caras há mais tempo que a você.
Espera, o quê?
Você tá mesmo com ciúme agora?
Ciúme? Angela, se você esqueceu, a gente é casado.
Tá bem. E a gente passa a maior parte do nosso tempo junto. Eu te amo mais do que a qualquer um dos meus outros namorados. É por isso que você vai ser sempre o meu favorito.
O seu favorito?
Aham.
E eu preciso saber de mais alguém?
Querida, algum problema por aqui?
Não, peraí, o garçom também?
Não, Denis, a gente
tá bem. Não, pera, fala sério.
Ótimo, a comida já tá vindo.
Peraí, Angela, vê só. Esses caras vão embora. E nós vamos conversar. Ou então acabou.
Eu não posso acreditar nisso. Você tá sendo tão egoísta.
Egoísta?
Calma.
Por que você tem que fazer tudo girar em torno do seu umbigo? Você arruinou o nosso restaurante favorito. Com licença. Me desculpem.
É. Eu nunca vim aqui nesse restaurante.
Aqui está.
Obrigado.
O salmão tá delicioso. Então, você a pediu em casamento aqui também? Tá bem.
Bom apetite.
Gostaram da Angela? E do Justin? Não, é engraçadinho, vai. Tem umas sacadas ali. Quando eu vi isso num outro sermão, obviamente isso faz parte do material de um livro, e a pergunta que o pregador fez é: quem sinceramente casaria com uma pessoa assim? Igual a Angela, obviamente, homens, mulheres, enfim, mas quem casaria com uma pessoa com esse tipo de atitude? Irmãos, ninguém? Engraçado, foi o mesmo resultado que ele teve lá, ninguém levantou a mão. Por quê? Gente, vocês, qual o problema? Pô, ela está lá dedicada quase 100% a ele. Ela o ama, ele é o preferido. Ela deixou bem claro, falou: você é meu preferido, tanto que eu casei com você. Os outros estão lá, conheço há mais tempo e tal, mas eu dou mais tempo para você. Não está tudo certo? Por que então que a gente não casaria com uma pessoa dessas? Tá bom, então vamos fazer uma outra pergunta. Yeshua, aquele que vem ao encontro da sua igreja, ele chama a igreja de noiva. Se você, que é você e eu, não nos casaríamos com uma pessoa igual a Ângela, o que nos faz crer que Yeshua, Jesus, se casaria com uma igreja assim? Com uma noiva assim? Isso daí me deixou com a barba de molho, assim. Falei, gente, eu tenho algum problema nessa história. Na minha história. Tem algum problema na forma como a gente está evangelizando. Tem algum problema na forma como a gente está vivendo o evangelho. Eu fiquei pensando assim, gente, peraí, será que talvez a gente precisasse rever o que é ser discípulo para poder fazer discípulo? Porque fazer discípulo sendo esse tipo de discípulo, o que a gente está produzindo? Mais gente indo para o inferno, sem saber, sendo enganado. Porque o arrependimento, e a gente vai passar rapidamente por alguns textos, lá Atos 3, 19, ele começa a ser fundamental. A pregação toda na Bíblia, sobre, principalmente no Novo Testamento, quando o advento de Jesus, é sobre arrependimento. Quando Pedro está pregando em Atos, ele vai falar assim, agora arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Em Mateus 17, diz assim, a partir de então Jesus começou a anunciar sua mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em Mateus 3, 2, vai falar que João Batista também pregava a mesma coisa, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lá em Marcos 1, 14, 15, diz, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 6,12 diz assim, então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Esse texto é de quando Jesus manda os discípulos de dois em dois pregar pelas cidades afora. Percebe? Sim, a base é o arrependimento. Agora, tá bom, arrependimento, arrependimento, arrependimento. O que é a metanoia? Você já ouviu várias pregações sobre isso, tá tudo certo. Vamos voltar aqui ao que é o arrependimento, uma coisa bem prática do que é arrependimento. Que eu ouvi também, achei muito interessante essa analogia, e eu vou colocar aqui como exemplo. Pedro está lá pregando para não sei quantas mil pessoas, em Atos 2, 2, 3 ali, aí 3 mil se convertem, não é isso? Lembra lá do texto? 3 mil pessoas se convertem. Muito bem, essas pessoas estão começando então a andar naquele grupo, entender, a primeira vez que estão tendo contato, aceitaram Jesus, entenderam como se arrependeram dos seus pecados. Tem um casalzinho lá que eles viviam lá, tipo, pra que casar, né, gente? Viver junto. Um casalzinho de jovem. Só que eles se arrependeram. X meses atrás. Culto vai, culto vem, culto vai, culto vem. Num dos cultos, um pastor prega e fala assim, o casamento é uma ordenança de Deus. O leito matrimonial precisa ser santo. Para você ter uma vida conjugal, você precisa estar casado. Abençoado por Deus, casado na igreja ou no civil, enfim. Dependendo, independente da onde você está, dependendo do lugar do mundo, vai ter regras diferentes, mas o mínimo que a gente entende que tem que ter a bênção de Deus. Então, o que já fizemos aqui na igreja, até casamento coletivo, alguns anos atrás, gente que estava morando junto, e enfim. Qual que é o ponto em questão? Esse pessoalzinho e esse casalzinho se arrependeu de verdade lá naqueles 3 mil que foram convertidos. Quando eles são admoestados pela palavra, qual que é a reação deles? Verdade, hein? A gente precisa... mas, pô, hoje em dia, pleno 2020, gente, não precisa necessariamente casar. Deus sabe da intenção do nosso coração. Eu sou fiel a você, você é fiel a mim, tá tudo certo. Aliás, né, mesmo na igreja, assim, em todos os lugares, é super normal as pessoas, sabe, se juntarem. Eu conheço famílias assim que estão constituídas há muito tempo dessa forma. Para que casar? Tá tudo certo. Será que essa seria a reação daqueles que se arrependeram de verdade? A definição de arrependimento, ou talvez uma das definições de arrependimento que mais fazem sentido, é que você para de levar em consideração como última palavra a sua vontade e entende como última instância a vontade de Deus. Ah, mas não é aquele negócio de ser... Ok, você se arrependeu de tudo que você fez. Legal. A partir deste momento, você vai entender que a palavra de Deus é a autoridade superior na sua vida. Que a vontade de Deus é superior na sua vida. Então, meus queridos, basicamente é o seguinte, não é o que o pastor está falando, ou o pregador, é o que a palavra está falando. E quando a palavra é externada, e quando o Espírito fala ao seu coração, a sua reação como um verdadeiro arrependido tem que ser a de obedecer. Simples assim. Então, não é que assim, falar, ah, bom, legal, então, pô, a gente está no começo de 2024, o cara acabou de falar ali que não pode fazer isso, então eu vou realmente fazer, colocando aqui nos meus planos para janeiro de 25. Não, gente. O que impede, vou voltar à analogia do casamento, o que impede daqueles dois saírem dali, pô, vamos casar hoje mesmo. Não, hoje, pô, já fechou o cartório. Tá bom, amanhã de manhã a gente passa no cartório e casa. E vamos falar com o pastor, domingo que vem já faz a celebração. Qual que é o problema? Ah, não, é porque a gente quer festa, porque a gente quer isso. O que importa? Obedecer a Deus ou atender aos desejos humanos? O que pesa, na verdade? Eu vou ser um pouco mais radical. Você acha mesmo que com uma vida não arrependida, você está salvo? Será que nós estamos realmente construindo igrejas, trazendo pessoas para a igreja que são salvas? A gente tem falou hoje pela manhã sobre ir e pregar o evangelho, falar para o seu vizinho, falar para o mundo afora e tal. Eu estou fazendo justamente o oposto, eu estou querendo pregar o evangelho para os de dentro. Porque nós precisamos ter esse encontro verdadeiro com Cristo ressurreto. Dietrich Bonhoeffer escreve sobre a graça barata, e ele fala, eu peguei só um trechinho, está lá no primeiro capítulo do livro Discipulado, ou O Custo do Discipulado, diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem a confissão de pecados, é a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. É isso. Graça barata não salva. Aquele papinho de que uma vez salvo, salvo para sempre. Não está rolando. A Bíblia não deixa tanta margem assim para esse tipo de coisa. 1 Coríntios 6, 9 a 10 diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Espera aí, mas eu me converti, eu sou igual a Ângela. Eu me converti. Eu tenho alguns namorados antigos que eu não consegui largar ainda, mas eu me converti, eu me casei com você, eu te amo, Deus, está tudo certo, você é meu favorito. Repararam que quem ficou bravo na história foi ela? Ela que ficou brava com o marido? Seu egocêntrico, só pensa em você. Fala, peraí, filha, você que não está entendendo. Ela ficou brava. Vamos lá. Gálatas 5, 19 e 21. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Pode um crente praticar essas coisas? Pode. Vai para o céu? Não. É, pelo menos é o que a palavra diz. Não sou eu não, tá, gente? Ele está falando, não. Ele repetiu. Repito o que disse antes. Não herdará o reino de Deus. Talvez a gente não entre no mérito dos itens, mas se a gente pegar coisas bobas, ah, sensualidade. Espera aí, mas repara, sensualidade é uma das coisas mais sutis que mais acontecem dentro da igreja. Com a forma da gente se vestir, com aquilo que a gente vê, a forma da gente se insinuar. As mulheres, muitos lugares, muitas igrejas, as mulheres parecem que elas estão despidas. Só muda a cor da pele. Que a roupa está tão grudada que está pelada. Mas não, está tudo bem, gente. Afinal de contas, é o mundo moderno. Os shorts estão cada vez mais curtos. Mas está tudo certo. Afinal de contas, nós não estamos... Nós estamos nos conformando a esse mundo, né? Mas enfim, não, pula essa parte do versículo. O pastor Jorge pregou esses dias aí, mas ele falou de perdão. Perdoa a gente, está tudo certo. Mais ou menos isso, né? Bom, vamos lá. Efésios 5. Precisa falar que é um texto isolado, né? Então vai falar, não, que é um texto isolado. Então vamos lá, Efésios 5, 5 e 6 diz: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não enganem a si mesmo. O pior engano é aquele que você mesmo pratica em você. Meu filho, não deixe se enganar. A palavra é clara. Apocalipse 21, 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Bom, lá, tem remédio. Calma que tem remédio. Colossenses 53. É um texto um pouquinho mais longo, mas vamos ler rapidamente aqui. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva e da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não, ninguém fala palavrão, irmão. Está tudo certo. Nem crente nenhum fala palavrão. Não mitam, crente também não mente. Então está tudo certo. Uns aos outros. Pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas, revestindo-se da nova natureza, e estejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a eles. À medida que aprendem a conhecer seu Criador. Falamos lá no começo. É conhecer a Deus. É conhecer a Deus. O problema é que Jesus corrobora tudo isso daqui. Aquele mesmo noivo que vem... Yeshua, que vem ao encontro da sua igreja. Ele corrobora isso. Mateus 7 é a continuação do Sermão do Monte. Mateus 7, 13, 14 diz: Jesus diz, entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. E eu talvez avance agora para o mesmo capítulo, o mesmo Jesus, no mesmo sermão, no verso 21, ele vai dizer assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. No dia do juízo, muitos, não poucos, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome, não evangelizamos, não pregamos, não libertamos as pessoas, não fizemos a tua obra, tudo em teu nome? Eu, porém, responderei, diz Jesus, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Gente, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não casa. Porque ele está escrevendo aqui, falando que gente que está fazendo a obra. E desse, imagina todo mundo dessa igreja. Imagina esse salão lotado. Desse salão, muitos ouvirão. Nunca os conheci. Por fim, um último lembrete, em 2 Coríntios 7:1, diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Está tudo bem fazer evangelismo, está tudo bem pregar, e aliás é um mandato, vão e façam, vão e façam discípulos. Mas peraí, não está falando vão e façam pessoas que aceitem Jesus, está falando vão e façam discípulos. Mas, como vocês ouviram todas as chamadas de Jesus, todos os textos que nós lemos, eles vão falar sobre o arrependimento. E lembra, Bonhoeffer disse, a graça barata é a graça sem discipulado. Se não estamos indo fazer discípulos, estamos indo fazer o quê? Criando um grupo de pessoas iludidas que acham que são salvas e estão ignorando o fato de que estão caminhando pela porta larga. Porque a vida delas está fácil, está confortável, está tranquilo. Está tudo certo, gente. Está tudo confortável. Está tudo numa boa. Está todo mundo indo na igreja, ouvindo a palavra, chorando nos louvores, se emocionando. E como Judas, sim, Judas Iscariotes, Judas estava no meio daqueles de dois em dois que Jesus mandou, ensinando sobre arrependimento. Judas estava lá, libertando as pessoas, curando, fazendo milagres. Judas não está no céu. O arrependimento de Judas foi um arrependimento humano, não um arrependimento de Deus. Como uma última reflexão, talvez vocês queiram durante essa semana, sei lá, quando vocês quiserem, reler as cartas às sete igrejas em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Só reler. E repare que das sete igrejas, ou seja, de pessoas que proclamam Jesus, que de pessoas que fazem as coisas em nome de Jesus, das sete, cinco precisam se arrepender. Isso casa com o que Jesus falou. Muitos, das sete, cinco precisam se arrepender. Por que será que nós muitas vezes não conseguimos largar os nossos hábitos pecaminosos? Por que que nós não conseguimos largar os nossos namorados do passado? Por que que quando sentamos à mesa com ele, trazemos mais dois, três namorados e falamos, não, mas você é meu favorito? Por que será? Que o Espírito fale ao nosso coração sobre esse verdadeiro arrependimento, sobre buscar estar de fato na presença dele com exclusividade. O noivo vem buscar uma noiva imaculada, vestida de branco. Ele vem, como a música diz, saltando pelos montes. Ele vem para uma noiva pura. Uma noiva pura. Uma noiva pura. Que Deus abençoe.